E o Bahia fez um bom segundo tempo contra o Remo. Tomou o segundo gol porque se abriu muito, né? Teve que ir pra cima. Aquele resultado não favorecia o Bahia. O Bahia botou bola na trave. O Bahia fez 3 gols que foram anulados e bem anulados. Aqui a gente não vai... É porque é do Bahia, o programa do Bahia. A gente vai dizer, ah, o juiz roubou o Bahia. Não teve nada disso. Os lances foram irregulares mesmo. A bola foi mão do Acevedo naquele primeiro lance. O outro lance estava impedido. O outro foi o puxão do Nestor. Então aqui a gente não vai, né, por essa linha, não. Mas foi terrível, sabe? Terrível para o torcedor do Bahia. Aquela derrota para a equipe do Remo mais uma vez. Serviu de chacota, inclusive, por lá. O pessoal já está dizendo que o Bahia é freguês do time do Remo. Um time que, se você tirar esses 3 jogos desse ano, o Remo é um freguesaço do Bahia. Freguês do Bahia. Então é inadmissível, mesmo eu achando que o problema do Bahia não é só Rogério Ceni. Rogério Ceni é um dos problemas, ou até o problema maior, porque ele é o comandante técnico do time. Rogério Ceni é o responsável por tudo que... Porque se repetiu aquilo ali, é claro que na hora do jogo é um momento específico. Não vai ser igual ao que aconteceu no treinamento. Mas, como você repetiu muito, as repetições 10 vezes nunca vão acontecer igual também. Sempre vai ser uma situação um pouco diferente. Isso dá ao jogador na hora do jogo uma tomada de decisão mais específica, mais rápida, não é? É a mesma coisa, por exemplo, quer ver uma coisa? O cara é um bom batedor de pênalti, tá sem jogar há muito tempo. Aí vai pro jogo, tem um pênalti, bote ele para cobrar. Ele pode, inclusive, perder o pênalti. Por quê? Você tem que treinar para dar confiança. Na hora que você vai bater o pênalti, você tá com confiança de bater. Então, o técnico é o grande responsável. Então, o grande responsável é Rogério Ceni, mas aí vem a responsabilidade da diretoria do Grupo City. Por que a responsabilidade da diretoria do Grupo City? Porque não contratou como o Bahia precisava e foi avisado. Eu me sinto muito tranquilo em dizer que desde dezembro eu venho falando, gente, vai aí no futebol sul-americano, contrata jogadores mais físicos para o Bahia. O Bahia é um time leve, o Bahia é um time de jogadores técnicos. Não foram. E vejam quando a segunda bola é quase sempre do adversário, porque não tem força física. Não tem jogadores fortes e técnicos para puxar um contra-ataque, para ir no corpo a corpo com o adversário. Não tem. Não tem. Então o Grupo City não contratou também. Seu Cadu Santoro, que está aí de enfeite, né? Parece que é de enfeite que o Cadu Santoro está no Bahia. Porque não tem ação nenhuma. Não tem ação nenhuma. Ninguém se pronunciou do Bahia depois do jogo contra o Remo. Ninguém veio pedir desculpa. Ninguém veio falar o que é que vai acontecer no meio do ano. A gente fica na dúvida. O Bahia agora só tem o Campeonato Brasileiro. Ora, se no início do ano o Bahia tinha Campeonato Baiano, Copa do Brasil, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, não se contratou? Será que agora, com essa abertura da janela, que vai ficar aberta de julho até setembro, o Bahia vai contratar com uma competição só? Tem que contratar. Porque senão não chega. Se o Bahia não contratar, o Bahia não vai ficar entre os 6 melhores colocados, a não ser que aconteça um milagre, que acontece no futebol, tem um imponderável, a gente sempre fala sobre isso. Então, o Bahia realmente deixou o seu torcedor triste, foi uma situação realmente triste, essas derrotas para a equipe do Remo, sem contar que o Bahia não ganha no Campeonato Brasileiro já há muito tempo, precisa voltar. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a vencer o Grêmio, que está na zona de rebaixamento. É um time forte, tem um grande treinador, mas não vem bem na competição. Vem, inclusive, desfalcado. Acho que o Arthur não joga, que é o melhor jogador do Grêmio. É o cara da articulação do meio de campo. Pavon também, né? Então, Bahia tem que ganhar esse jogo. Olha, para a Buona Pizza, a partir de 3 da tarde, você já pode pedir a sua pizza. É a melhor pizza da Bahia. Os jogadores do Bahia comem quando jogam na Fonte Nova. Amanhã, por exemplo, eles vão comer pizza da Buona Pizza. É só ligar 3353-1774. A partir de 3 da tarde, está aberta. Fica até 11 horas da noite, meia-noite. Buona Pizza. Se quiser fazer a festa do seu filho também, tem um espaço lá na Buona Pizza, na Pituba. no Caminho das Árvores, 3353-1774. Tem açaí, tem sucos, tem sanduíches, também na Buona Pizza. InfoHouse, venda e manutenção de notebooks e computadores. Brotas Master, ao lado da Igreja de Brotas. Vai comprar seu computador também lá no Brotas Master. Casa Amarela, restaurante, no Garcia, você que mora, trabalha, estuda, está passando pelo Garcia, vá almoçar, comida maravilhosa, hoje tem feijoada carioca, feijoada de mocotó, e atenção, hein, delivery também, no restaurante Casa Amarela, mais informações no próximo sábado. Rações Tutano, você que tem um gato, tem um cachorro, dê para eles rações Tutano, feitas por veterinários, zootecnistas, nutricionistas, para deixar o seu pet melhor alimentado, muito mais bonito, saudável. Rações Tutano, Clínica Santa Bárbara, no Matatu, todas as especialidades, os melhores médicos, e lá você faz seus exames também. Clínica Santa Bárbara, no Matatu, e Maxi Plus, argamassas, ajuntamentos, tintas. Tá com problema de vazamento na sua obra, tá? É, impermeabilizante você tá precisando? Maxi Plus tem. É, tem sim. Quer dar também um produto na laje para parar de vazar? Maxi Plus, à venda em todas as casas de materiais de construção. E atenção, todo mundo sabe que o crime organizado é um problema que atinge todos os estados do país. Aqui o governo da Bahia combate as facções com integração entre forças, investimento, inteligência e inclusão. No último ano, foram 2.500 policiais bombeiros contratados, somando 9.500 em menos de 4 anos. Mais de 6 mil viaturas entregues, 20 toneladas de drogas e 8 mil armas apreendidas. E sabe por quê? Esse resultado estão aparecendo porque o governo da Bahia está investindo em equipamentos, tecnologias como reconhecimento facial, valorização das polícias e novos batalhões na capital e no interior. Além disso, há reforço da parceria do governo da Bahia com o governo federal, que traz mais recursos para garantir a segurança das famílias baianas. É inteligência contra o crime e ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente. 11h18, vou chamar Flávio Gomes, ele vai chegar com seu primeiro boletim falando do Bahia, que joga amanhã contra o Grêmio. Cadê você? Venha, Flavinho!
Muito bom dia, meu caro Dito Lopes, bom dia a toda a audiência do Nação Tricolor. Neste sábado, 16 de maio, passamos já para a segunda quinzena do mês 5, faltando apenas 26 dias para o início da Copa do Mundo. E hoje, trazendo o noticiário do Esporte Clube Bahia, numa mistura de decepção, de apreensão e também da expectativa da possível convocação do lateral esquerdo Luciano Juba para a disputa da Copa do Mundo nos Estados Unidos, e que será realizada essa convocação nesta segunda-feira pela tarde no Rio de Janeiro. E fica aqui a torcida para que o Luciano Juba possa ser sim convocado. Mas vamos falar da decepção. Bahia foi eliminado de forma vergonhosa contra a equipe do Remo. Em dois jogos, o Bahia perdeu no placar agregado de 5-2. Isso sem falar da goleada para o mesmo Remo no jogo do Campeonato Brasileiro, esse jogo disputado pelo primeiro turno lá em Belém, quando o Bahia sofreu 4-1. Então, em três jogos, o Bahia sofreu 9 gols da equipe do Remo, que só ganhou, além do Bahia, do Botafogo, né? Dos únicos clubes que o Grêmio ganhou da Série A. E diante dessa vergonha contra a equipe do Remo, muita coisa impactou no Bahia na temporada. Redução de receita, redução de jogos, redução de premiação e o aumento da decepção e da indignação do seu torcedor. Logo após a eliminação da Copa do Brasil, o técnico Rogério Ceni, para variar, muitas desculpas, tentou um novo esquema tático com os outros jogadores. Ele mexeu em todos os setores da equipe antes do jogo contra o Remo. E, inclusive, ele começou a coletiva, Dito, falando coisas erradas, né? Dados errados, falando do Juba, dizendo que o artilheiro do Bahia, que espero que seja convocado por Carlo Ancelotti, dizendo que a maioria dos gols de Juba foram marcados de bola parada, sendo que dos outros que ele marcou, 5 foram golaços e 3 de bolas paradas contra Mirassol e Cruzeiro de pênalti, Santos, de uma falta muito bem cobrada. E aí, Dito, eu vou trazer o Rogério Ceni, o treinador do Bahia, que está na Berlinda pela avaliação da torcida e não pela avaliação do Grupo City. Antes de falar do jogo de amanhã contra o Grêmio, vamos ouvir Rogério Ceni falando de Juba e das estratégias contra a equipe do Remo.
O Juba é o artilheiro, realmente, os gols que ele faz são de pênalti, independe da linha, falta, bolas paradas, a maioria dos gols dele são feitos nessas situações. A opção pelo Juba para a construção foi para tentar competir com o David Duarte contra Aleph Manga e para ter o Marcos Vitor hoje contra o Jajá, que é um jogador muito rápido. Nós sofremos muito nas transições no jogo passado, no jogo que eles nos venceram em Salvador. Então, o Marcos Vitor jogando contra Jajá, e fez um ótimo jogo, o Marcos Vitor, nesse sentido. E ou jogaríamos com 3 zagueiros de origem, ou tentaríamos ter qualidade na saída de jogo, onde nós precisaríamos quebrar essa marcação do Remo para atingir o espaço com o Iago no fundo. Everton, quando nós jogamos com o Everton pelo meio, eles deixaram quase sempre o Patrick individualizado, botamos o Everton para a última linha, para ter Everaldo como 9, Everton para vir flutuar. Na minha opinião, foi a melhor solução que nós encontramos. E o modelo do jogo que nós usamos hoje, ele nos deu toda a possibilidade de vencer. Não sei se jogamos tão bem, realmente, foi um jogo excepcional, não foi. Mas ele nos trouxe todas as oportunidades de gol. Ele nos trouxe um gol, nos trouxe 3 gols anulados, bolas na trave, finalizações de Everaldo, de Eric, com oportunidades de gol, Ademir lançando no espaço. Então, claro, eu concordo contigo que Juba, ele pode chegar mais à frente. Quando ele joga de lateral, ele joga pelo meio, construindo também por trás, pode chegar mais à frente. Mas para ter Marcos Vitor hoje na direita para competir com o Jajá, que é um jogador que dá muito trabalho, nós optamos para o Juba vir construir mais de trás. Depois, durante o jogo, ele acabou indo para o meio campo, né, quando a entrada do Santi, quando o Everton já estava muito cansado. E Iago para fazer esse ataque no fundo, com o Kiki fazendo o corredor do outro lado. Foi a opção que nós encontramos. Eu acho que elas deram as chances necessárias, todas as chances que nós tivemos. Fizemos o mais difícil, 1-0, tivemos várias oportunidades do 2-1, 2-1, 2-1, e no final, logicamente, depois de não conseguir estar à frente do marcador, o Remo faz um gol já nos acréscimos, quando o time já está um pouco mais mal estruturado. Mas em estratégia de jogo, eu posso te dizer que nós, na minha opinião, nós fizemos a estratégia correta, e essa estratégia nos deu totais condições de estar à frente no placar e de fazer até o 3-1, ou o 2-0. É uma pena que nós, infelizmente, criamos muito, né? Muitas vezes não conseguimos efetuar os gols e cedemos o gol de maneira fácil. Quando nós estávamos melhor no jogo, 1-0, infelizmente, o que nós temos dificuldade é que nós cedemos esse gol. O adversário não faz tanta força para fazer gols na gente. A gente precisa fazer muita força para fazer gols no adversário. Gols anulados, bola na trave, finalização, goleiro defende. Então, assim, como estratégia, eu não acho que foi errado. Se o Juba pode jogar mais à frente, claro que pode. Mas eu teria que colocar 3 zagueiros puro de origem para ter o Juba mais à frente. E eu achava que com o Juba nós teríamos mais qualidade nessa construção de jogo para chegar e ter as oportunidades que realmente aconteceram no jogo. Repito, não digo que foi um jogo, um ótimo jogo nosso, mas um jogo de que os jogadores competiram muito, tiveram todas as chances de sair vencedor. Essa parte é difícil você controlar, um pezinho à frente, o árbitro interpretar um puxão, o árbitro mal no jogo, péssimo no jogo, deu mão que não foi mão, interpretou o lance do Nico na frente com uma mão encolhida, e que foi, depois voltou no VAR e não... Então, assim, eu acho que nós tivemos as chances de sair hoje vencedores e classificados. Não conseguimos porque... não conseguimos colocar essa bola para dentro, ou quando conseguimos, por um motivo ou outro, os gols foram anulados.
Tá aí o Rogério Ceni, que para variar ainda colocou culpa na arbitragem. Olha que tem jogos que realmente o Bahia é bastante prejudicado, mas esse contra o Remo não. Pelo menos ele apontou os erros da defesa, né, Dito? que mais uma vez, ô defesa que toma gol, e aí ele ainda me escala um zagueiro que ele preteriu por duas vezes na temporada. A primeira vez foi no ano passado para o Ceará, voltou, acho que fez um ou dois jogos do Baiano, foi para Portugal, passou menos de 30 dias, está de volta, não, nem no banco ia, e de repente vira titular. Ditão, daqui a pouquinho eu volto, que eu vou falar do jogo Bahia e Grêmio daqui a pouquinho.
Flávio, você volta já, valeu Flávio, já você volta por aqui. Gente, é o seguinte, uma das piores entrevistas coletivas de Rogério Ceni. Se atrapalhou todo na entrevista coletiva, né? Falar que Juba, os gols que Juba fez foram de pênalti e de falta, só 3 dos 8 que ele fez. Juba fez 5 gols na dinâmica do jogo, com bola rolando, gols bonitos, maravilhosos. Rogério falou cada coisa, sabe? Ele viu um outro jogo. No primeiro tempo mesmo, o Bahia não rendeu nada, não jogou nada com o sistema que estava. Veio melhorar, é claro, até por força da necessidade, no segundo tempo, onde o Remo foi todo para trás e não tinha outra alternativa. Então, lamentável, Rogério Ceni, o que ele falou na entrevista coletiva, uma das piores que ele já deu no Bahia. Outra coisa, o Bahia dos últimos jogos tomou 2 gols por partida, a média é essa do Bahia. 2 gols por partida. Não pode, gente. Eu volto a dizer aqui, a minha opinião, o Bahia é o time que pior marca no Campeonato Brasileiro. O Bahia não marca ninguém, é só vocês olharem qualquer jogo do Campeonato, pode ser de Chapecoense, de Mirassol, de Bragantino, de Remo, você vai ver que eles marcam. O time passou do meio de campo, os caras já estão marcando. No Bahia ninguém marca ninguém, é terrível esse time do Bahia a nível de marcação. Por isso que está com essa média aí de 2 gols tomados por jogo. É lamentável o que acontece no Esporte Clube Bahia. Ó, estou aqui no canal do Dito Lopes também, já eu vou ler a sua mensagem. Pode mandar a sua mensagem no chat. Deixa o like, ajuda nosso canal a crescer cada vez mais, ao YouTube entender que o canal é bom, aí passa para mais gente. Então todo sábado a gente está aqui a partir de 11 horas até meio-dia falando do Esporte Clube Bahia. Todo mundo sabe que o crime organizado é um problema que atinge todos os estados do país. Aqui o governo da Bahia combate as facções com integração entre as forças, investimentos, inteligência e inclusão. No último ano, foram 2.500 policiais e bombeiros contratados, somando 9.500 em menos de 4 anos. Mais de 6 mil viaturas entregues, 20 toneladas de drogas e 8 mil armas apreendidas. E sabe por que esses resultados estão aparecendo? Porque o governo da Bahia está investindo em equipamentos, tecnologias, como reconhecimento facial, valorização dos policiais e novos batalhões na capital e no interior. Além disso, há um reforço da parceria do governo da Bahia com o governo federal, que traz mais recursos para garantir a segurança das famílias baianas. É inteligência contra o crime e ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente. Gente, eu tenho que ir no intervalo comercial, é rapidinho. Depois vou colocar o telefone à sua disposição e vou ler a carta que exigência da BAMOR, querendo que o Grupo City demita o técnico Rogério Ceni. Então já, 3114-3342, 3114-3342, depois do intervalo comercial, vou colocar você para falar com a gente aqui no microfone da Rádio Cardeal FM, tá certo? Vou no intervalo comercial, é rapidinho, a gente volta já, 2 minutinhos só, e eu estou voltando aqui no Nação Tricolor.
Estamos apresentando Nação Tricolor.
Cardeal FM, conectado em você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Nação Tricolor.
Salvador, Bahia, Brasil, 11:32. Voltamos aqui no programa Nação Tricolor, indicando para você Buona Pizza, sábado e domingo, assim, gente, lembra de pizza, comer uma pizza de tarde, de noite, é uma maravilha, né, tomando um vinhozinho, um refrigerante. E pizza é com Buona Pizza, essa patrocina o Esporte Clube Bahia, né? A Buona Pizza, jogadores, todos os jogos do Bahia na Fonte Nova, vão para lá, 20 pizzas, são acho que 50 açaís, sanduíches, da Buona Pizza, 3353-1774, a partir de 3 da tarde, você pode pedir a sua pizza, mais de 50 sabores, entregue em toda Salvador, 3353-1774, InfoHouse, venda e manutenção de notebooks e computadores, no Brotas Master, ao lado da Igreja de Brotas, Casa Amarela, restaurante no Garcia, daqui a pouco estarei lá almoçando lá, feijoada carioca, feijoada de mocotó, quiabada, sarapatel, todo tipo de salada, pratos variados, assados, na Casa Amarela Restaurante, e eu vou trazer para você no próximo sábado aqui o contato, você pode pedir delivery, entrega na sua casa também, restaurante Casa Amarela. Rações Tutano para você dar o seu pet, seu gato, seu cachorro, para ele ficar muito melhor alimentado, mais bonito, mais saudável, o pelo fica mais firme, com Rações Tutano, a venda em todas as casas pet. Clínica Santa Bárbara no Matatu, todas as especialidades, os melhores médicos, lá você faz seus exames também, porque tem laboratório. Maxi Plus, argamassas, rejuntamentos, tintas, massa epóxi, massa acrílica, impermeabilizantes para você. Maxi Plus, dê preferência, nossa da Bahia, 30 anos de colante sucesso. Bom, vou ler aqui a mensagem da Bamur, né? Exigimos imediatamente a saída de Rogério Ceni no comando técnico do Bahia. O ciclo acabou. O que vimos é um time perdido, sem personalidade, sem poder de reação e acumulando vexames, trazendo prejuízos irreparáveis para a temporada e jogando no lixo mais de um ano de expectativa do torcedor. Nos momentos decisivos, o roteiro é sempre o mesmo. O time perde a linha, desaprende a jogar bola, entra em campo sem coragem e termina eliminado. Isso vem se repetindo ano a ano, depois da chegada da atual comissão. Venderam discurso e promessas de mudança e patamar, mas a realidade é que seguimos sem ganhar absolutamente nada além do que já conquistamos antes da SAF. Deixamos claro, não nos contentamos com o estadual ou regional para maquiar fracasso. Pelo tamanho do Bahia, isso é obrigação de conquista histórica. Que ninguém ache que apenas frequentar a primeira parte da tabela vai gerar aplausos ou satisfação. O nível de cobrança subiu, junto com o investimento e com o patamar que tanto prometeram. Se não conseguem suportar a pressão, tenham hombridade para assumir o fracasso e pedir para sair. O torcedor cansou de aceitar desculpas esfarrapadas enquanto vê o elenco caro e acomodado e sem ambição. Não esquecemos também da janela pífia do primeiro semestre, contratações que passam longe do nível que necessitamos. Queremos jogador de peso, que chegue para resolver os problemas imediatamente, assumindo responsabilidade e decidindo os grandes jogos. Não vamos baixar a cabeça para discursos vazios que visam maquiar a letargia nas contratações. Quem assumiu o clube sabia exatamente o tamanho da responsabilidade e da exigência da instituição que representa. O Bahia é gigante demais para aceitar acomodação enquanto a torcida apoia, lota estádio e sustenta o clube em qualquer situação. Estamos na metade do ano e a temporada praticamente já acabou. Esse time não tem margem para evolução e quem comanda não consegue extrair absolutamente mais nada além do que já foi apresentado. A rota precisa ser recalculada com urgência, pelo bem do clube, pela reação de tanto necessitamos atualmente. Seguiremos atentos e enquanto o clamor da massa não for atendido, tudo vai ser cobrado na altura. A quem gere o recado está dado, portanto, aí a torcida Bamô, chateada com o Bahia, não só com o Rogério Ceni, com a diretoria, que precisa, e todo mundo sabe disso, de trazer jogador com potencial muito melhor, jogador com mais qualidade, com peso, com tamanho, tipo Arias, que estava aí sobrando. Ah, Dito, mas foi caro. Não interessa, o Grupo City tem dinheiro para isso. O cara estava aí sobrando, o Palmeiras foi lá e buscou. Veja a evolução do Palmeiras. Esse sim seria um jogador para trazer novidades para o Bahia, até para motivar aqueles que estão desmotivados. Esse sim era jogador para vir para cá, para o Esporte Clube Bahia. Vou chamar Flávio, que ele tem novidade. Olha, todo mundo sabe que o crime organizado é um problema que atinge todos os estados do país. Aqui o governo da Bahia combate as facções com integração entre as forças, investimento, inteligência e inclusão. No último ano, foram 2.500 policiais e bombeiros contratados, somando 9.500 menos de 4 anos. Mais de 6 mil viaturas entregues, 20 toneladas de drogas e 8 mil armas apreendidas. E sabe por que esses resultados estão aparecendo? Porque o governo da Bahia está investindo em equipamentos, tecnologias, como reconhecimento facial, valorização das polícias e novos batalhões na capital e no interior. Além disso, há um reforço na parceria do governo da Bahia com o governo federal, que traz mais recursos para garantir a segurança nas famílias baianas. É inteligência contra o crime e ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente. Marquinhos, será que tem alguém no telefone aí? Será que tem alguém no telefone? Vamos ver. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Caiu. Tinha uma pessoa aí. 3114-3342. 3114-3342. Vou dar, sim, voz ao torcedor do Bahia. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Dito Lopes.
Quem fala?
É Valdo, Caseira 11, Tricolor.
Diga aí, Evaldo.
Rapaz, é o seguinte, eu comungo aí com suas palavras que você acabou de falar, entendeu? Porque eu também não sou a favor de Rogério Ceni mais. Mas também Rogério Ceni não é só o culpado. Ele também tem uma parcela de culpa. O pior culpado nisso aí, que eu acho, é o Grupo City, como você acabou de falar, que não contrata jogadores à altura de qualidade. Como você disse aí, Arias estava solto aí. Aquele goleiro Everton, que foi do Grêmio, que foi do Palmeiras, está no Grêmio. Entendeu? Então o Grupo City aí está pisando na bola e está pisando na bola feio. É isso que eu queria deixar minha sobre isso aí.
Valeu, Evaldo. Um abraço para você de Cajazeiras. É o que a gente fala, minha gente. Não é só a questão do treinador. Elenco também. É porque é uma coisa que a gente fala. A pessoa, você está defendendo o Rogério Ceni? Eu não estou defendendo ninguém. Eu só estou sendo justo com aquilo que eu vejo. Eu analiso o que me é apresentado. Você tira Everton Ribeiro e bota Michel Araújo. Você tira Jean Lucas e bota... Quem é que bota ali? Nestor? Pô, pelo amor de Deus, gente. Tem dois laterais que não foram aprovados, que são reservas de Acevedo. Então, falta elenco também. Alô, boa tarde.
Não é só a questão do treinador.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Dito.
Quem fala?
É Paulo César.
Sim, eu só estou sendo justo com aquilo que eu vejo. Eu analiso.
Dito, alô?
Ah, você tá na internet, né? Te corta aí, Marquinhos. Tá na internet, não pega legal, não. Tem que... Aqui, para falar comigo, você tem que deixar a internet, ouvir pelo telefone, entendeu? Pelo telefone você vai me ouvir. Vou já para Flávio Gomes, Marquinhos, rapidinho. Para eu ler aqui algumas mensagens, né? Bom dia, Dito Lopes. Daqui a pouco estaremos juntos. Léo da Liberdade, um abraço para você, amigo. Sivaldo Nascimento. Bom dia, melhor resenha nos dias de sábado. Sivaldo de São Francisco do Conde. Sérvulo, olha o Sassá aqui, ó. Bom dia, Dito Lopes, Marquinhos Santiago, Flávio Gomes e todos da Cardeal FM. Grande abraço. Cessé Rocha, grande Cessé, um abraço para você, meu irmão. É, Big Games. Fora Sene, manda um bocado de Fora Sene aqui. Um abraço, meu velho. Lismar Marins, bom dia, Dito. Estou aqui no Rio de Janeiro, ouvindo aqui a rádio, nome Felipe Luiz, como técnico do Bahia. É, mas não vem não, viu? Felipe diz que quer ir para a Europa e não vejo essa diferença toda de Felipe Luiz para Rogério Ceni, não. Aliás, não vejo nenhum treinador brasileiro para vir para cá para mudar demais, não. Clóvis Denilson Santana, o time do Bahia está cansado, precisa contratar bons jogadores para reforçar o elenco, jogadores para levar o patamar. Concordo com você. César Augusto, Dito, bom dia. Eu acho que o Bahia precisa trazer um técnico de fora. Não adianta trazer técnico daqui porque vai apequenar o Bahia. Concordo com você. Indo buscar fora, lá em Portugal está cheio de bons treinadores. Jairo Oliveira, bom dia, Dito. Concordo que Rogério tem sua parcela de culpa, mas os jogadores não podem ficar isentos, não. Cadu contratou jogadores bons, mas são coadjuvantes. Precisamos de protagonistas. Verdade, verdadeira. Alan Pimenta, para o Bahia, minha porreta. José Monção, a obrigação dele sobre a segurança pública, é isso aí, e tá fazendo. Bruno Matos, Dito, bom dia. Você realmente acredita que o Bahia vai vencer amanhã com esse futebol pobre? Acredito sim, tenho fé que o Bahia vai ganhar amanhã do Grêmio. O Grêmio também tá muito mal. Magno Santos, bom dia, Dito. Alan Pimenta, a Babô tem força para mandar despedir seu Rogério? Quando era outra presidente daqui, né? Até que tinha muita força, mas pessoal de fora é muito complicado, viu, amigo? Muito complicado. Magno diz que tocar por Itabuna, ligado na live. E a pescaria, meu nobre. Bora marcar, Magno. Bora marcar. Um abraço para você. Vamos lá com o Flávio Gomes. 11h42. Cadê você? Venha falar do Bahia, Flávio.
Estamos de volta no Nação Tricolor. Desta vez, vamos falar do jogo de amanhã. Bahia e Grêmio, jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Daqui a pouco eu falo da tabela, mas o Bahia continua no pelotão de frente. Tem a chance de, ao menos, reingressar ao G4 diante de um Grêmio que também tem desfalques e está na zona de rebaixamento. Apesar de ter vencido o coitado do Confiança e avançado para as oitavas da Copa do Brasil. Mas o técnico Rogério Ceni sabe da necessidade de vencer o jogo. Já são 6 jogos sem vencer na temporada. E pode alcançar aí a pior marca dele no Bahia de 2024, que foram 7 jogos sem vencer. E pelo menos ele vai poder contar com o William José, que já está recuperado, é um dos artilheiros do time. O zagueiro Canu, que não joga há um tempo, também liberado pelos médicos do clube. Já estão treinando. O Bahia, neste exato momento, está terminando o seu último treino para o jogo de amanhã. Mas o William José e Canu estão aptos para jogar. Ronaldo e Juan Pablo seguem em tratamento. E Caio Alexandre já está na fase de transição. Não tem jeito, Caio Alexandre. E o zagueiro Ramos Mingo não joga porque recebeu o terceiro cartão amarelo. Já o Grêmio, que está na 17ª colocação com 17 pontos, Gustavo Martins, o zagueiro, ele passou mal no jogo contra o Confiança, foi atingido no pescoço, dúvida, desmaiou. Balbuena, em todo lugar dele, isso no final do primeiro tempo, sentiu dor muscular, não voltou para o segundo tempo, e Pavon está suspenso. Além deles, Nardone, Vilaçante, Arthur e Marlon estão lesionados. Então, o que é que ele pode escalar aí, o Rogério Ceni? Léo Vieira, Acevedo, David Duarte, Marcos Vitor, Ocanu e Luciano Juba, Eric, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Sanabria, Eric Puga e Everaldo. Já que o Kiko Oliveira não jogou bem, não vem atuando bem, de repente Sanabria entra ali na frente. Agora o Bahia tem 2 laterais direitos e nenhum dos dois como titular. 2 jogadores de ofício e os dois não são titulares. O Grêmio deve ter Everton, Marcos Rocha, Gustavo Martins ou Kahneman, Vieri e Pedro Gabriel, Pérez, Noriega, William e Gabriel Mack, Amuso e Carlos Vinícius, que é o artilheiro do time. Apita a partida o senhor Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho, não sei por que tanto nome, do Pará. Neus Enes Bá, de São Paulo. Acácio Menezes Leão, do Pará, também serão os assistentes. E no VAR, José Cláudio Rocha Filho, de São Paulo. Bora ver o Rogério Ceni, Dito. Rogério Ceni, que desta vez vai falar sobre a afirmação do Rodrigo Nestor. Logo após o jogo contra o Remo, ele disse que os jogadores estão com medo de andar na rua, de ir no shopping, de ir no cinema. Todo mundo com medo. Del chorando. E Rogério sabe que contra o Grêmio é vencer ou vencer.
Em todo lugar, infelizmente, o futebol, ele há muito tempo deixou de ser uma ferramenta de para você, para... Eu acho que é a maior diversão que existe para os torcedores, no Nordeste, no Norte, Nordeste principalmente. O futebol é o que rege tudo, né? Quando você não está ganhando, acho que você não tem que sair de casa mesmo. Você tem que ficar, descansar, se recuperar e focar no próximo jogo até que você saia desse objetivo. Então, assim... O futebol hoje você, pode ser em qualquer lugar. Quem perdeu hoje é pesado, ficou realmente difícil. E o que eu posso dizer é que você tem que tentar conviver com isso e se recuperar o mais rápido possível. Nós temos que domingo ganhar do Grêmio e tentar chegar ao G4 do Campeonato Brasileiro. É o que nós precisamos fazer. O de hoje não dá mais, mas se tem alguém que estava chorando, o senhor Nestor falou da pressão, a pressão para o atleta existe, claro, todo mundo gosta. Você gosta de ter o direito de fazer qualquer coisa, ir no mercado, fazer qualquer coisa. Agora, na nossa profissão, nós somos muito cobrados publicamente. Então, é momento de você baixar a cabeça, trabalhar, descansar, se recuperar, treinar, e vencer o próximo jogo. Nós precisamos muito vencer o próximo jogo. São Paulo tem compromisso difícil com o Fluminense. Atlético tem um compromisso mesmo sendo dentro de casa. Atlético Paranaense com o Flamengo. Nós podemos ter uma oportunidade, uma janela de oportunidade de chegar a uma posição que eu acho que a gente compete muito para isso, se esforça muito para isso, mas tem clubes no Brasil também que têm muita qualidade técnica e gostariam de estar ocupando essa posição. Agora, sobre um momento delicado de você não sair de casa, pô, infelizmente, dentro de uma profissão pública que é o futebol, ela faz parte desse momento. E sobre um jogador lamentando, chorando, é bem mais preferível o cara sentir uma eliminação do que estar dando risada e não se importar com absolutamente nada.
Bom, tá aí o Rogério Ceni, é vencer ou vencer. Não tem outra alternativa, são 6 jogos sem ganhar e se tropeçar contra o Grêmio. Eu acho, viu, Dito, que contra o Grêmio, se ele não ganhar amanhã, eu acho que ele vai embora. Ou ele vai pedir para sair, né? A pressão vai ser muito grande. Aliás, a Arena Fonte Nova vai ser um caldeirão. O pessoal já vai indignado para assistir esse jogo. Quem não vai lá sou eu. Daqui a pouquinho eu volto, viu, Dito? Tem mais notícias do Bahia.
Tá certo, Flávio. Você volta já. Realmente a situação é muito complicada. Fica, se a pessoa, você mora numa cidade onde você não pode levar uma mulher, um filho no shopping, não pode sair. É complicado mesmo. Se bem que jogador de futebol sempre mora em condomínios, né? Os condomínios têm tudo. Tem piscina, tem bares, tem clubes, tem tudo dentro dos condomínios que esses caras moram. Todos eles ganham muito dinheiro, muito dinheiro. Aí quem ganha menos aí, meu amigo, é 250 mil reais. É muita grana que esses caras ganham, mas é do futebol, né? Não estou dizendo que não merece, não. Merece. Gilberto do Cajueiro, gente, vou botar mais um no telefone aí, 3114-3342, 3114-3342, Gilberto Cajueiro, bom dia, Dito. Infelizmente o técnico chega num time, este passa a ser comandado por ele, me refiro a Rogério Ceni, loucura, mas loucura. Magno Santos, gostaria de saber onde está o representante legal do Grupo City para dar explicações a respeito do futuro do Tricolor na temporada. E esse atacante que está chegando, o que ele vai fazer no momento? Tá osso. O representante é Cadu Santoro, né? Wilson, Manuel, demorou, a torcida tem que se manifestar mesmo. Esse técnico tá horrível. Tá vendo aí? O pessoal tá retado. Já. E Daílton, olá, Dito, esse Bahia tá osso, precisa melhorar muito. Valdinei Oliveira, o time do Bahia não é ruim, ruim é o treinador. Alexandro Nunes, É, junto, irmão, novo horário, Nação Tricolor, na plataforma de petróleo Bacia de Campos, do Rio de Janeiro. Um abraço, meu irmão, você sempre participando comigo aqui, muito obrigado. Paulo César de Jesus Anjos. Bom dia, Dito Lopes, será que a culpa é de Rogério Ceni? É, não está faltando, não está falando, ah, que estava falando comigo no telefone, né? Valeu, Paulo, um abraço para você, amigo. Paulo César Jesus, será que a culpa é só de Rogério Ceni? Jogadores, Dito aí, comente. Já falamos sobre isso aqui. Telefone, alô, boa tarde. Alô? Alô, boa tarde. Ah, já deve ter saído. Eduardo Santos diz que, bom dia, Dito, Rogério Ceni é pirracento. Ele era para ter recuado Acevedo para o meio de campo, Gilberto na lateral direito, um atacante, deixar Everton Ribeiro armando com liberdade. Eu falei até sobre isso também. Alô, boa tarde. Alô? Quem fala?
Boa tarde.
Baixa o rádio aí, ouça pelo telefone.
Você fala, Cristiano.
E aí, Cristiano?
É assim, rapaz. Você vê que o time de Vitória não tem craque, mas tem guerreiro. Tem guerreiro. Luta de unha de dente para ganhar o jogo. Que craque tem no Vitória? Não. Mas unha de dente. Engole a bola, sobe grama. E o time do Bahia parece que tá olhando para as estrelas, para o céu. Você pega pra você aquele bagado bem? É acostumado a receber de fundo, rapaz. Não ganha de ninguém.
É, tem que ter garra mesmo, tem que ter disposição dentro de campo e você tá certo. Tá faltando isso. Duplo impacto de boa tarde, Ditão. Já deixei um supapo no like. É isso aí, deixa o like, ajuda aí. Oswaldo Batista, bom dia, Ditão. Em vez da saída de Roger Ceni, gostaria de vê-lo em alguns jogadores. Grande abraço, um abraço para você. Gente, ó, a Casa do Tricolor recebeu uma mensagem há pouco do meu querido Jefferson Nagata, que é o proprietário, dizendo que tem agasalhos do Bahia com a promoção espetacular. A metade do preço. É, tem muita coisa em promoção na Casa do Tricolor. Tem no Shopping KPM, tem no Shopping Paralela, tem no Salvador Norte Shop, tem no Bela Vista, Casa do Tricolor, abraço na gata para você, muitas promoções, gente, promoção sensacional na Casa do Tricolor, produtos do Bahia, vá comprar na Casa do Tricolor. Todo mundo sabe que o crime organizado é um problema que atinge todos os estados do país. Aqui o governo da Bahia combate as facções com integração entre forças, investimento, inteligência e inclusão. No último ano, foram 2.500 policiais e bombeiros contratados, somando 9.500 em menos de 4 anos. Mais de 6 mil viaturas entregues, 20 toneladas de drogas e 8 mil armas apreendidas. E sabe por quê? Esses resultados estão aparecendo porque o governo da Bahia está investindo em equipamentos, tecnologias, como reconhecimento facial, valorização das polícias e novos batalhões da capital e no interior. Além disso, há reforço da parceria do governo da Bahia com o governo federal, que traz mais recursos para garantir a segurança das famílias baianas. É inteligência contra o crime e ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente. Olha, indicar para você mais uma vez, gente... Bona Pizza, a partir de 3 horas, peça sua pizza, entregue em toda Salvador, mais de 50 sabores, Bona Pizza 3353-1774, você não vai se arrepender, a mesma pizza que os jogadores do Bahia comem quando jogam aqui na Fonte Nova. É, Maxi Plus, argamassas, ajuntamentos, tintas, impermeabilizantes, Maxi Plus é da Bahia, nossa, deixa eu abraçar aqui o meu querido amigo Minervino, que está no Jorro, com sua esposa Eleni, ao Zé Humberto, que está lá em Guarajuba, aos meus delegados, Valmir Maia, Jacinto Alberto, doutor Sálvio, um abraço a todos vocês aí que estão curtindo aqui o programa Nação Tricolor. Flávio, vem aí, venha Flávio.
Voltamos no Nação Tricolor, então, agenda do Bahia, viu? Aliás, é um dos impactos, né, da eliminação da Copa do Brasil. O Bahia já sabe que neste ano só tem a Série A, só resta agora a disputa pela vaga na Libertadores, direta na fase de grupos. É, no G4, né, desse ano, o Bahia só tem mais 24 jogos no ano, viu? Então, o torcedor... Já pensou aquele que paga o ingresso esperando 3, 4 jogos no mês? 3, vai ter só 3 agora. É, não tem mais calendário, é só a Série A. Então, diferente dos outros anos, o Bahia só terá 53 jogos, faltando apenas 24. Premiação, como eu falei na primeira parte do programa, o Bahia só teve aí 4,6 milhões em premiação, porque o Campeonato Baiano não tem, né? Então, 2 milhões da única fase que disputou da Copa do Brasil e 2,6 milhões da fase preliminar da Libertadores contra o O'Higgins. No ano passado, o Bahia arrecadou, sabe quanto? 39,8 milhões. Não é brincadeira, não. Aí, o cara que investe, que esperava aí qualquer 50 milhões, qualquer 50 milhõeszinho só, recebeu 2,6 milhões. Pois é. Então, os próximos jogos do Bahia, até dia 30 de maio, Bahia e Grêmio amanhã, 16 horas. Segunda-feira, dia 25, Coritiba e Bahia, 20 horas no Couto Pereira. Depois Bahia e Botafogo, dia 30, 17h30, na Arena Fonte Nova. Lembrando que o Bahia ainda tem um jogo a fazer contra a Chapecoense. Deus sabe quando é que vai ser esse jogo, porque a CBF até agora não marcou. É o jogo que está pendente aí do Bahia na Arena Fonte Nova. Aí você sabe quando é que o Bahia volta a jogar? Dia 22 de julho, ou seja, depois do dia 30, mais ou menos 52, 53 dias para o Bahia voltar a campo, justamente contra o Atlético Mineiro. Em julho esse jogo, viu, gente? Aí em julho, por enquanto, tem três jogos só. Atlético Mineiro e Bahia, depois Bahia e Corinthians, depois Fluminense e Bahia. De repente, pode intercalar aí o jogo contra a Chapecoense, eu imagino, não sei, não tenho noção. Aí em agosto, que tem pelo menos quatro jogos, entre eles o Bavi. Na classificação, o Bahia está na sexta colocação com 22 pontos. Pode perder muitas colocações, né? Eu que brincava lá para trás não interessa, agora já interessa. Porque pelo menos aí três times podem tirar o Bahia da sexta colocação. O Bragantino vai enfrentar o Vitória em casa, o Vasco, que vai sair, pega o Inter, um jogo ruim para ele. E Curitiba, que sai para pegar o Santos, né? Pelo menos isso. Mas o Bahia tem que pensar em ganhar para pelo menos dormir no G4, tá? E aí o Rogério Ceni, mais uma vez, vou trazer aí, ele vai falar sobre a questão do financeiro, da receita do Bahia, vai falar também aí sobre possíveis contratações. Vamos lá.
Bom, não, valeu, Flávio. Não dá tempo mais da gente ouvir o Rogério Ceni. Estamos aqui a 2 minutos do final do programa e não tem mais como a gente ouvir o Rogério Ceni no dia de hoje. O Alexandro, né? O Alexandro Guimarães. Bom dia, Dito. Um volante forte, dois laterais, um bom meia e um homem gol para escapar esse time. Só dizendo uma coisa, ele manda aqui um abraço de Marquinhos. Dia que é Alex Blackwell. Flávio falou sobre o negócio de investimento, que o Bahia ano passado ganhou 30 e tantos milhões, esse ano só foram 4 milhões e pouco e tal. Mas é assim, se eu invisto 10 milhões no banco, eu vou ganhar 1% ao mês, né? 10 milhões, 1 milhão, 100 mil por mês eu vou ter. Se eu invisto 100 mil, eu vou ter 1 mil só por mês. Se o grupo não investiu, como é que quer tirar? Né? Você tem que investir, tem que trazer jogadores. Porque às vezes você vai assim, pô, eu vou pagar não sei quantos milhões por áreas, mas você sabe quanto é que você vai ganhar com ele? Só da Copa do Brasil, dá mais de 100 milhões na Copa do Brasil. Então, assim, é investimento. Tem que saber investir, tá? Tem que saber investir. Para fechar aqui, Carlos Paixão. Olá, Dito, bom dia, estou à toa. O horário mudou para as 11 horas. Estava fora, acompanhando pela rádio e ao meio-dia não encontrava o programa. Pois é, mudou para 11 horas, nós informamos, avisamos em rede social, viu, velho? Então você já sabe que agora o programa Nação Tricolor, 11 horas. Augusto Júnior, bom dia, Dito. Aqui é Augusto do Canela. O problema de Ceni é que ele sempre foi ídolo onde passou e onde ele quer aparecer mais do que os jogadores. Tá aí, ó. Santana, Dito, você acha que Rogério Ceni será demitido se perder amanhã? Acho que não. Não estou dizendo que não deve, não. Estou achando que acho que não, né? O torcedor está dizendo aqui, Augusto, que a nota da Bamu foi perfeita. Gente, chegando ao final do programa Nação Tricolor, peço para você que está aqui no canal do Dito Lopes, está vendo agora gravado também, deixa o like e ajuda o nosso canal, tá bom? Agradecendo a todos vocês. Obrigado, Flávio. Obrigado, Marquinhos Santiago. Sábado que vem a gente volta 11 da manhã com o programa Nação Tricolor. Continue aqui na Rádio Cardeal. Grande abraço, galera.
Somos da turma Tricolor. Somos a voz do campeão. Somos do povo o clamor.
Você ouviu Nação Tricolor. Até o próximo programa.
Vamos, serás o vencedor. Vamos conquistar mais um tempo. Bahia, Bahia, Bahia. Ouve esta voz que é seu alento. Bahia, Bahia, Bahia. Mais um Bahia.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Meu nome é Rita Fonseca, eu sou museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia. E eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a visitarem os museus de Salvador. Nós precisamos acabar com essa mentalidade de que museu é lugar de coisa velha, de que museu é uma coisa que não é para mim, que eu não me sinto pertencente àquele universo. Os museus da nossa cidade, eles estão cheios de conhecimento, de informação, e essas informações são importantíssimas para a nossa vida. Então, visitar museu significa que você vai conhecer o passado, mas que você vai trazer um enorme enriquecimento para o seu presente. Museu não é lugar de coisa velha, nem é lugar de passado. Museu é lugar de futuro. Então nós devemos acabar com essa mentalidade antiga e preconceituosa de que museu não é um lugar atual, é um lugar antigo. Em Salvador nós temos muitos espaços de cultura, claro. Salvador é a primeira capital do Brasil e não seria nem justo que não fosse assim, né? Eu acredito que os museus de Salvador, eles oferecem um vasto e rico acervo a todos nós, que precisamos conhecer. Porque, geralmente, quando nós viajamos, nós vamos a museus, né? Nós vamos aos pontos turísticos da cidade, do local, e também vamos visitar um museu. Por que nós não vamos visitar um museu da nossa cidade? Que são tantos, são tão ricos, tão cheios de história, de arte, de criatividade, com atividades para todos os públicos, para todas as idades. Então, visitar os museus significa conhecer um pouco da nossa história, porque a gente não pode viver sem conhecer a história, porque sem história a gente não tem presente nem futuro. Então, visitar museu é isso. É você estar antenado com o que acontece no seu mundo. Eu trabalho no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Fica ali na Piedade, um espaço aberto ao público de segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Nós temos uma vasta agenda cultural, com palestras, cursos, eventos. E eu estou convidando vocês para fazer uma visita a esse espaço. Sou eu que vou guiar vocês, vou conversar com vocês, vou mostrar o nosso acervo e gostaria que vocês aparecessem trazendo também suas contribuições, que a gente possa fazer um diálogo sobre tudo que está acontecendo na cidade e no mundo através das obras de arte. Como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se comportavam, como se relacionavam. Isso a gente pode fazer através do mobiliário do GHB, das pinturas do GHB e de tudo que a gente tem lá em outros espaços da cidade. Então eu convido mais uma vez, participem dos eventos da cidade, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia, o Museu do Mar Aleixo Belov, que é uma história belíssima de um homem que ainda está vivo, muito vivo e com uma história belíssima para contar, um museu novo, fica no Santo Antônio, além do Carmo, os Fortes de Salvador, a Casa de Jorge Amado, o Museu Casa de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho, que também fantástica, toda a história de Jorge Amado. E o MAFRO é o Museu Afro, que fica situado no Terreiro de Jesus. Ele é um dos museus da Universidade Federal da Bahia, um rico acervo sobre toda a cultura.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia?
Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Você acompanha pela Cardeal FM IC, um programa que recria a realidade e te convida a enxergar o mundo com outros olhos.
Pois é, nós estamos aqui, Horácio. Hoje é um dia especial, né? Hoje eu estou aqui no caminho dos pastorinhos, eu estou na cidade de Fátima.
Olha
só. E
está
sendo uma experiência muito legal. E eu quero abençoar todos os ouvintes do programa IC, né? Tendo a sua apresentação, que Nossa Senhora de Fátima chega em todas as famílias abençoando. E que aproveite bastante esse programa, que tem o seu comando e toda a sua equipe da turma da UFBA, que é um programa que realmente traz conhecimento para os ouvintes da 106.1. Segue você, meu amigão Horácio.
forte abraço, Renê. Aproveita aí. Muito obrigado, amém. Hoje estou aqui em companhia super especial. Estou com Bárbara Coelho, minha colega da Universidade Federal da Bahia, candidata a vice-reitora pela chapa Penildon Bárbara. E a gente vai conversar um pouco sobre diversas condicionais possíveis. A gente sabe que a Universidade Federal, né, o ensino público gratuito de qualidade é um dos trunfos que a gente tem nesse país, mas a gente quer uma universidade muito melhor ainda. Então a gente vai colocar alguns condicionantes, algumas coisas que a gente acha que pode melhorar, e nesse bate-papo a gente vai poder ouvir Bárbara aqui, que está em campanha, né, que vem trabalhando e na expectativa de poder ajudar a construir uma universidade muito melhor para frente aqui. Bárbara, seja muito bem-vinda.
Olá, Horácio. Quero mandar um abraço aí para o nosso querido